Olá, eu sou Marcos Vinícius e esse é o ImageticCast, o podcast da Imagética Design. E hoje a gente vai falar sobre influenciosfera. Esse é um termo que a gente apresentou lá no episódio 3, né, do Por que o seu cliente compra de você, e gerou uma certa curiosidade, né, a origem do termo, o que era isso assim exatamente e tal. Esse termo, ele tem assim, muitas pessoas utilizam no seu significado, mas a origem dele vem das relações internacionais, né? E a esfera de influência é como você delimita uma região que tem influência cultural, política ou militar de um determinado país, né? Então, a influenciosfera, por exemplo, dos Estados Unidos, ela abrange muito mais do que o continente, porque eles influenciam culturalmente, de certa forma, no mundo todo. Então, daí vem a origem do termo, né? Mas como é que ele está sendo utilizado hoje em dia? A influenciosfera seria a minha esfera de influência de que pessoas têm contato comigo, que me influenciam e que eu as influencio. Então, no caso de um negócio, no caso de uma marca, quais são as pessoas que uma marca tem contato e acabam sendo influenciadas, acabam sendo tocadas por ela de alguma forma, sensibilizadas por elas em torno do seu conteúdo, do seu produto, dos seus serviços, da própria percepção de marca, mesmo que aquela pessoa não seja cliente, tá? Então, dentro do marketing digital, dentro especialmente das partes da parte de mídias sociais, a sua influenciosfera são os seus seguidores, os seus leads, os seus clientes, os seus prospects, as pessoas que estão ali tendo contato com você. E nesse aspecto é importante a gente analisar, né, que nem sempre quantidade quer dizer qualidade, né? O que são, por exemplo, os quatro grupos mais comuns de ter dentro dessa influenciosfera das marcas, né? O primeiro grupo é dos atuais clientes, né? Naturalmente, eles passam a seguir, geralmente, as empresas e veem o que, é que elas estão fazendo e tal. Tem um outro grupo que é dos potenciais clientes, daqueles que desejam ser clientes e não são clientes ainda, ou daqueles que estão pesquisando, é um consumidor curioso, né? Está procurando por mais informações, procurando saber mais sobre aquela marca. Tem um terceiro grupo que é dos seus pares, né, os seus concorrentes, os profissionais que também atuam na mesma área, as marcas que trabalham no mesmo segmento, ou até marcas que são outras marcas que atuam em outros serviços, mas têm um comportamento parecido e gostam do seu comportamento também e tal, e já fica um pouco transitando entre esse grupo e o próximo, que é o grupo dos curiosos, né, o grupo dos curiosos, onde às vezes entra aí também amigos e parentes relacionados com a marca de alguma forma, mas esse grupo dos curiosos são as pessoas que até são um pouco fã da marca, mas que às vezes não tem potencial de compra ou não precisam mesmo daquele produto ou não têm oportunidade de consumir aquele produto, estão num local que aquela marca não atua, por exemplo, mas gostam de alguma forma do comportamento, se identificam e tal. Então, esses aí seriam os pilares dessa influenciosfera na qual você atua, que a sua marca tem poder, né? E aí, dentro disso, você tem a quantidade, que são os números realmente absolutos, né? A abrangência dessa sua esfera de influência, e você tem a intensidade, que são as suas taxas de conversão, a maneira como realmente esses seguidores, esses leads interagem de fato com a marca, não são só observadores ali passivos, né? Estão de fato engajados ali com aquela marca. Então, nesse conceito de influenciosfera, tem uma lei que rege mais ou menos esse conceito dentro do universo do marketing digital, que é: seja famoso para quem lhe conhece. O seu produto, marca, serviço, você, deve ser respeitado por quem lhe conhece. Lembrando que a empresa, ela é uma manifestação das pessoas que a compõem, né? Então, a imagem das pessoas que fazem parte da empresa se mistura um pouco com a imagem da empresa, né? Uma coisa vai acabar interferindo também na percepção da outra, tá? Então, o seu produto, sua marca, serviço, você deve ser respeitado por quem lhe conhece. É aquela coisa de que, tipo, aquele cliente, ele pode até não poder comprar de mim, mas ele deseja. Então, ele lhe respeita, ele ofere credibilidade, ele ofere autoridade para você. E para ilustrar um exemplo disso, saindo um pouco de marcas e a gente falando um pouco mais de pessoas, né? Tem uma história legal de uma amiga que, na época do colégio, né? Tava naquela época o pessoal decidindo para que faz vestibular e tal. E aí tava meio que perguntando: ah, o que será que a amiga X vai fazer vestibular? Aí eu falei: ó, eu não sei. Para que ela vai fazer, o que que ela vai fazer, mas o que eu tenho certeza é que qualquer coisa que ela fizer, ela vai ter sucesso naquilo. Porque ela era uma pessoa dedicada, competente, estudiosa, organizada, uma série de características que ela tinha que davam qualidades para que ela fosse bem-sucedida em qualquer área que ela escolhesse. E aí ela ouviu isso e olhou para mim e disse: ah, legal, eu sou famosa para você. Então, dentro desse conceito, né, eu estava na influenciosfera dela e eu tinha uma percepção positiva a respeito dela. E a mesma coisa acontece com as marcas, né? Mesmo que você ainda não tenha um número absurdo de seguidores ou de clientes, de quer que seja, que você seja um negócio pequeno, é importante que você cuide para que a percepção da sua marca seja sempre positiva, que você tenha credibilidade, que você tenha respeito para aqueles que conhecem, independente do número. Que seja qual seja a abrangência dessa influência, né? Sabendo que tudo, quando a gente falou de branding também lá no episódio 1, que tudo vem de dentro para fora. Que primeiro você precisa ser uma empresa que tem credibilidade de fato, que entrega bons produtos, entrega bons serviços, que respeita seu cliente, que estabelece conexões emocionais, que busca relações humanas. Autenticidade, que procura oferecer a melhor experiência possível para o seu cliente, para que depois você venha a ter a percepção disso, né? Primeiro você é, depois você parece, ou no caso transparece, que é quando você parece aquilo que de fato é uma empresa que tem todas essas qualidades, né? E aí é importante que você tenha consistência, que você haja consistentemente, repetidamente. Dentro dessa influência, dessa sua esfera de influência, passando essa mensagem, essa percepção que você quer que seja tida pelo seu público e que você tenha coerência, que você não adianta de nada ser a empresa mais legal nas redes sociais e nas propagandas de publicidade e se seu atendimento comercial pelo telefone não trata bem os clientes. Então, isso aí seria uma incoerência e seria um problema. E esses pequenos problemas às vezes são mais nocivos do que grandes impactos, né? Porque a junção das pequenas coisas, né, os acúmulos das pequenas coisas, eles acabam gerando realmente grandes impactos. E pequenos incômodos, às vezes, eles incomodam a ponto de fazer com que a imagem fique negativa mais do que os grandes entregas que aquela empresa pode fazer, né? Então é muito importante você ter cuidado com o todo para que você atue de uma maneira coerente e consistência, que é a repetição dessa atitude aí ao longo do tempo. E aí, pensando naqueles quatro grupos, né, dos seus atuais clientes, potenciais clientes e pares e os curiosos, é uma pergunta que você tem que fazer para sua marca, né, para você mesmo. A sua marca atualmente, quem é que orbita ao redor dela? Como é que está o público que está seguindo de fato a sua marca? É o público que você pensava que ia atrair? Será que tem uma quantidade maior de curiosos? Ou tem uma série de características das quais você não levou em consideração quando estava desenvolvendo o seu produto, quando estava desenvolvendo a sua marca? Será que aquele público é de fato o público que você achava que ia ter como sendo cliente potencial? Porque geralmente o que que acontece, né? Quando é como, por exemplo, empresas que perguntam para a gente: ah, no site, como é que eu escolho o que é que eu devo colocar no site como portfólio? E isso é comum, por exemplo, nos escritórios de arquitetura. Você deve colocar no seu portfólio projetos que sejam parecidos com os projetos que você quer repetir, que você quer ter mais desses projetos dentro do escritório. Então você deve divulgar projetos os quais você quer atrair. Porque essa atração geralmente ela acontece realmente por semelhança e por espelhamento. Os potenciais clientes que vão orbitar ao redor vão se espelhar nos projetos ou nos serviços que você está prestando que sejam parecidos com o que interessa a ele. Então, essa atração por semelhança, ela tanto é pelo que a marca faz, e aí também se enquadra aí os seus pares, né, os seus concorrentes, de pensar: ah, eu queria fazer um trabalho parecido com aquele, eu queria fazer um trabalho tão bom quanto daquela marca, como pela transformação que ela gera, que é a transformação que ela gera para o público. Né? Então essas são as duas coisas que acabam atraindo mais quem orbita aí ao seu redor. E pensando agora, fazendo analogia aqui com gravidade, né? com a lei universal de atração dos corpos indo para a física, quanto maior a sua massa, maior vai ser o seu campo gravitacional, ou seja, maior vai ser o seu poder de atração. E o que é essa massa? É a percepção positiva do seu resultado, da sua autoridade, que está muito conectada com a sua autenticidade, a qualidade que é percebida, né, nessa percepção positiva, mais do que o que você diz, é aquilo que o público percebe, que é demonstrado nas suas ações, que é demonstrado naquilo que você está fazendo, naquilo que você está entregando. E isso vai gerar uma conexão com o público. Com isso, você aumenta a massa e a capacidade que você vai ter de atrair ainda mais pessoas para orbitarem ao redor desse seu campo gravitacional aí de influência. E aí é importante você equilibrar, né, de você estar atento ao tipo de conteúdo que você posta especificamente aí nas mídias sociais, para que você equilibre o seu capital social com o seu capital financeiro. Se é uma rede social, por exemplo, um Instagram, digamos, de uma empresa, em que só posta venda, 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 venda o tempo todo, você está se utilizando muito de puxar para o capital financeiro e isso acaba queimando o seu capital social, porque isso fica uma coisa cansativa para o seu público. O outro lado negativo, se você só coloca o capital social, você só coloca informação, você só coloca relacionamento e você dá... informação, conhecimento, explica e tal, entrega de fato para o público, mas não faz nenhuma venda, você está perdendo a oportunidade também de vender. Então aí a grande questão é exatamente equilíbrio. O seu capital social deve sim ser maior do que o seu capital financeiro, mas você também não deve perder oportunidades de venda. Enfim, busque impactar positivamente todos que se relacionam com você, mesmo que ainda não sejam clientes ou mesmo que não venham a ser clientes, mas tenha o respeito deles, né? E tente atrair pessoas para orbitarem em torno da marca para que você crie um ecossistema positivo de pessoas que realmente vão se beneficiar daquilo, que a transformação que o seu produto traz para elas é aquilo que eles realmente precisam, que você está preocupado com isso também, com as pessoas terem uma visão positiva da sua marca, né, que elas têm depoimentos positivos, experiências positivas. Ao invés de apenas vender um produto ou serviço, você passa então a vender aí uma causa, de certa forma, e a sua influência passa a ser positiva e a percepção da sua marca também passa a ser positiva. Então é isso, ficamos por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de pauta para a gente, pode mandar um e-mail para conversa@imagetica.com.br ou manda um direct para a gente lá no nosso Instagram, @imageticadesign. Lembre-se também de seguir a gente lá no Instagram, e seguir o nosso podcast nos principais agregadores aí no qual você utilizar, né? A gente tá no Spotify, no iTunes. E compartilha também com quem você acha que pode ser interessante, né? Vamos compartilhar o conhecimento. Forte abraço, até o próximo.